Internacional.
No primeiro dia, como líder máximo da Igreja Católica, Jorge Mário Bergoglio fez visita à Igreja de Santa Maria Maior, em Roma, onde fez orações. O novo Papa dispensou o carro oficial do Vaticano e seguiu em carro comum. Logo depois, o Papa Francisco foi à Casa Internacional do Clero, onde pagou a conta pelo tempo em que ficou hospedado nos dias anteriores ao conclave. Bergoglio foi escolhido ontem, no segundo dia do conclave, para a eleição do novo Papa. Ele optou pelo nome de Francisco em referência a São Francisco de Assis e São Francisco Xavier, fundador da Companhia de Jesus, da qual Bergoglio faz parte. O cardeal é o primeiro jesuíta e o primeiro latino-americano a ocupar o posto máximo da hierarquia da Igreja Católica.
Jorge Mário Bergoglio nasceu em Buenos Aires em 1936, filho de imigrantes italianos. Aos 19 anos, entrou para a Companhia de Jesus. Mais tarde, cursou graduação e mestrado em Química e fez doutorado na Alemanha. Em 1992, foi nomeado bispo auxiliar de Buenos Aires e, em 1998, se tornou arcebispo da capital argentina. Em 2001, foi nomeado cardeal. Na Argentina, sua relação amigável com a ditadura é alvo de críticas. Na última década, ele manteve convivência tensa com o casal Kirchner. Bergoglio era considerado papável desde o conclave, após a morte de João Paulo II, que foi vencido por Bento XVI. Neste conclave, seu nome foi pouco citado como favorito pelos vaticanistas por conta de sua idade avançada.
Para comentar a escolha do primeiro Papa latino-americano, a repórter Gabriela Costa entrevistou o professor da PUC do Paraná, Frei Clodovis Boff.
Frei Clodovis Boff, antes do cardeal argentino Mário Bergoglio, agora Papa Francisco I, o conclave nunca havia elegido um pontífice latino-americano. Ele superou nomes fortes como o arcebispo de Milão, Ângelo Scola, e o próprio brasileiro Dom Odilo Scherer. O que a eleição de um Papa sul-americano indica sobre as diretrizes da Igreja Católica após a renúncia de Bento XVI e quais devem ser as características fundamentais do papado de Francisco I?
O fato de ter sido um latino-americano escolhido para Papa mostra que, finalmente, a vitalidade e a importância da catolicidade da América Latina, que é a maior do mundo e quase metade dos católicos, chegou à cúpula de Roma, tomou o poder máximo, né? Então, de certa maneira, há um reconhecimento da importância desse continente para a Igreja Universal. Vai ser como que a locomotiva que vai puxar para frente a catolicidade mundial. Então, como provavelmente o estilo papal vai ser um estilo nosso, ou seja, populares, no meio do povo, trabalhando com o povo, como se viu do jeito de ele falar. Então, num nível assim de partilha, de parceria. Os nossos bispos fazem assim. Sobretudo também o compromisso com os problemas sociais. É bem típica da pastoral latino-americana essa preocupação pelo social. Certamente vai emergir com muita força.
Mário Bergoglio escolheu o nome de Francisco, que nunca havia sido usado por nenhum outro papa. O que o nome escolhido pelo novo pontífice diz sobre a linha de pensamento e a administração dele?
Tudo indica, primeiro, que ele não escolheu o nome de um papa anterior, ele não quer se situar em continuidade com ninguém, na verdade, especificamente. Então, ele quer escolher um nome novo para dizer que agora começa um caminho novo, uma proposta nova. Exatamente, eu digo, esse tipo de papa, não tanto para o povo, como eram os papas anteriores, né? Mas com o povo. De fato, se sentia na igreja uma falta de canais de comunicação maiores com as bases, serem escutadas, serem ouvidas, serem compreendidas na sua problemática moral. E esse Papa deu a entender que ele quer ir por ali. Depois o seguinte, Padre Francisco é um homem da simplicidade, homem da criatividade, homem do evangelho. Esse Papa provavelmente quer também imitar esse despojamento, simplicidade de Francisco, para se tornar também igual ao povo, no meio do povo, como são aliás a maioria dos nossos bispos, né? O formalismo sem muito aparato. Eu acho que é por ali que vai escolher esse nome. A novidade e a simplicidade.
Na Argentina, Bergoglio é conhecido pelo conservadorismo e pela batalha contra ideias do governo da atual presidente Cristina Kirchner. O arcebispo de Buenos Aires também é marcado por ser um defensor da ajuda aos pobres, apesar de não se declarar adepto da chamada teoria da libertação. Essas características de Francisco I contribuem para uma mudança no perfil de ação da igreja?
Esse cardeal também, em Buenos Aires, não é que ele foi contra essas linhas mais de frente da igreja. O problema dele é trabalhar com o povo, né? No nível do povo, participar. Também ele deu a entender na sua fala isso não é bem uma mensagem, um discurso formal, foi mais uma fala, isso já é um estilo diferente, coloquial, né? É que ele falava para o mundo, para os homens de boa vontade, vamos fazer fraternidade universal. Isso é bom, essa abertura é muito importante, essa abertura é muito grande. Depois, para fazer compromisso social, transformação social, pastoral popular, não precisa ter a etiqueta da teologia da libertação, porque isso pode ser até danoso, porque isso parece dar um caráter sectário, né, faccioso. Não, o bispo tem que ser um homem de todos, o Papa mais ainda católico. É importante que ele tenha sensibilidade para esse aspecto social, como ele demonstrou, e depois o resto própria caminhada papal vai indicar.
Declarações contra o aborto e a eutanásia deram a Mário Bergoglio o título de conservador. Além disso, o novo Papa já se declarou contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo, apesar de reconhecer que homossexuais merecem respeito. Na avaliação do senhor, o perfil de Francisco I reduz as chances de reformas nas bases da Igreja Católica?
Dos 117 cardeais que estavam lá, papáveis, todos eles teriam defendido as mesmas coisas, fundamentalmente no campo da moral. Nenhum teria aprovado essas coisas do aborto, porque são questões fechadas da moral da Igreja, não é? Claro, o modo de levar adiante isso, junto com o povo, conversando, escutando, sentindo o drama das bases, né? Também uma nova linguagem, novas adaptações, isso certamente, mas a substância da coisa não ia mudar, e não é por isso que o Papa se torna conservador ou progressista. O professor progressista está mais no estilo, no modo de levar a coisa, né? E me parece que esse se mostra sensível, acessível, aberto, de modo que isso é que importa.
Tá certo. Uma última questão, Frei Clodovis Boff. Francisco I é o primeiro jesuíta a ser eleito Papa. O que, na avaliação do senhor, isso indica no pontificado dele?
Ser jesuíta é ser um homem disciplinado, simples, obediente e sem ambição. Os jesuítas têm por compromisso não buscar carreira. O fato de ser um jesuíta mostra um ego muito pequeno, muito desinflado, né? De modo que mostra uma simplicidade, uma humildade e a capacidade também de acolhida, de escuta, né? E se mostra, quer dizer, um Papa que pode realmente surpreender pelas tomadas de posição.
Bom, Frei Clodovis Boff, tem alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar à nossa entrevista?
Quando ele falou, logo no começo, de Roma, saudou a Igreja de Roma, o povo de Roma, quando saudou o Papa emérito, não disse Papa, mas falou o Bispo de Roma emérito. O que quer dizer isso? Me parece que essa é uma indicação que ele quer descentralizar o poder da cúria. Não tudo a catolicidade de Roma, Roma, Roma. Não. As decisões, a vida flua mais na base. Me parece que ele quer descentralizar o poder da cúria lá em Roma para os níveis das conferências episcopais, para os níveis das igrejas nacionais. De modo que isso é muito importante. Isso leva a uma democratização das decisões da igreja, das pastorais, das linhas de fundo, né? É uma indicação, me parece, da descentralização. Aliás, era esperada há muito tempo.
Nós conversamos com o professor da PUC Paraná, Frei Clodovis Boff. Frei, muito obrigada pela sua entrevista à Rádio FMG Educativa.
Obrigado.
Você ouviu a entrevista com o professor da PUC do Paraná, Frei Clodovis Boff, que comentou a escolha de Jorge Mário Bergoglio como novo Papa. Ontem, a presidenta Dilma Rousseff enviou mensagem ao Papa Francisco felicitando pela eleição e dizendo que aguarda a visita dele ao Brasil, marcada para julho, no Rio de Janeiro, quando vai ser realizada a Jornada Mundial da Juventude.